E aí, aqui é o Ravi e estamos começando o 12º episódio do Fala Elisa. Iagão, olha, semana passada tava quente, mas eu acho que essa semana tá mais, hein? Bota o pano pra esfriar um pouquinho, porque senão a gente vai queimar tudo aqui. Qual foi, meu querido?
Fala, meu mano. Hoje tá aquele pique. Botou a mão em cima da mesa, tá quente, meu amigo. Já senti que a parada, o bicho tá pegando. Vamos embora, eu chamo ele, meu advogado mais quente de Salvador. Quando ele bota esse terno, meu amigo, é uma sauna, é um negócio, rapaz. Irã Del Rey, se apresente.
Afe Maria, usar um terno nesse calor de 30 graus de Salvador aqui, maluco. Não é pra qualquer um, não. Não ensina isso pra gente na faculdade, não. Mas hoje a gente tá... Hoje a gente tá com algoritmo, hoje a gente tá com Apple, hoje a gente tá com WhatsApp, hoje a gente tá com Amazon, o algoritmo tá com a gente, esse episódio vai ser louco.
Olha aí, a gente amarrou então com o poder do algoritmo, não é não, meu querido Juan Moreno?
Salve família, primeiramente agradecer a presença de todos os ouvintes e também falar algo muito importante na minha vida, que é hoje é dia 23 de abril, é o dia do nosso querido São Jorge, nosso querido Oxóssi também, então esse episódio tá... Todo cheio de axé,
tá
no
axé,
energia boa.
Tá, hoje tá.
Com pensamentos bons. E vamos embora. Vamos pra cima, arrasta pro lado, arrasta onde você quiser. Só não pode fazer igual a coruja.
E hoje é sexta-feira, então vambora, todo mundo de branco. Pra você que tá aqui com a gente, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo o podcast, todo mundo que tá mandando aquele feedback, a gente agradece do fundo do coração. E ó, você que tá ouvindo, que tá acompanhando, fique ligado que essa semana sai o nosso segundo episódio do Elisa Convida com uma convidada chapa quente, mais que especial. A gente entrevistou ela semana passada e ela deu um show de história pra gente. Pra você que tá curioso pra saber quem é, eu te conto. Carla Mazzola contou pra gente a história de como foi desde o começo lá, quando ela fazia hambúrguer na varanda da casa dela, até ela ter o Casola e o Casolita e os planos pro futuro aqui em Salvador. Então, se você tá curioso, assim como eu, cola lá no próximo episódio do Elisa Convida e eu dou mais ainda pra vocês. Tem surpresa e a surpresa é muito gostosa. Então fica ligado lá quando sair o post no Instagram e também no episódio do Elisa Convida que talvez, eu ouvi uma história que a produção pode estar liberando uns combos aí de hambúrguer. Eu ouvi uma história. Se eu fosse você, eu não perdia, né? Porque a gente é estudante universitário. Sabe como é que é aquela história?
Fala, Elisa!
Então, minha galera, a gente começa com a primeira notícia que, olha, já tá no meio do que aconteceu essa semana, já tem relação, né? Pra quem não sabe, essa semana rolou o evento Apple, mas a primeira notícia não é sobre isso, a primeira notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Apple publica relatório ambiental.
E a Gueira? Pra você, que é um engenheiro ambiental e sanitarista, me diga o quão feliz você tá com esse relatório ambiental da Apple, de 0 a 10.
Rapaz, de 0 a 10, eu dou 9 aí pra Apple. Acho que ainda tá faltando um pouquinho pra chegar lá, mas coisas já estão acontecendo. O que é que aconteceu essa semana? A Apple, ela divulgou o relatório do que tá acontecendo com o que ela prometeu ano passado no evento da Apple, falando todas as mudanças que ela vai fazer, que ela vai se comprometer em zerar até 2030 toda a emissão de carbono produzida através dos produtos dela, de qualquer serviço também. Então, ela tem até uma frase lá, que é, se não me engano, a Apple tem um plano, a Terra não vai esperar, a gente também não. Então, ela entrou de cabeça nesse plano de até 2030 zerar todas as emissões de carbono e agora, essa semana, divulgou como é que tá indo todo esse processo, né? De se tá funcionando ou não, quais são os números. Então, foi bem legal esse relatório aí da Apple. O que é que vocês acharam?
Eu achei super interessante, até porque estamos vivendo um momento da cúpula, a cúpula de líderes sobre o clima, né? Que tá rolando aí. E junto com a Apple, o presidente Joe Biden também falou que pretende reduzir de 50% a 52% a emissão de carbono até 2030, ou seja, pode ser situações aí, ações relacionadas à empresa também, junto ao país, né? O país também quer mudar um pouco essa visão. E o Bolsonaro, acorda, Bolsonaro! Seu ministro do meio ambiente vai rodar, você vai rodar também, rapaz. Manda esse cara embora.
Então, o que eu acho, sim, na minha opinião, a Apple errou tirar o adaptador de energia da caixa de forma tão abrupta do jeito que foi, entendeu? Justamente no ano que ela lançou ali um aparelhinho mais caro, né? Eu achei, assim, achei a iniciativa muito foda, tá ligado? Mas achei muito conveniente também, da forma que foi. Eu acho que ela poderia ter feito de outra forma, ter preparado um pouquinho mais os consumidores para isso, né? Não fazer tão abrupto agora, não vai ter mais, entendeu? Acabou, pum, não teve mesmo, entendeu? Entendi, e aí a galera cheiro. Que se vire, é, a galera que se vire, mas assim, aparentemente, os efeitos ambientais da medida, elas valem a eventual dor de cabeça, né, que a Apple possa ter com os consumidores, né? E é certo, tipo, afirmar que a partir do momento que você começa a acostumar as pessoas a manter apenas um único carregador para vários aparelhos, né, da Apple, manter apenas um carregador, elas vão acabar diminuindo futuramente o lixo eletrônico, né, no mundo. Então, de alguma forma, acredito que isso vai ajudar, apesar de ser ruim em um aspecto, né? Um aspecto ruim e outro aspecto muito bom, né? Que é o meio ambiente. O aspecto ruim é que foi complicado a forma que a Apple fez isso. Mas eu entendi também o que o Iago falou bem no comecinho da fala dele, já meio que responde. Tipo, o meio ambiente não pode esperar, né? Não aguenta mais esperar.
É, complementando o que o Irã falou, quais foram as medidas tomadas pela Apple? Irã citou uma, que foi a retirada dos adaptadores das caixas. Outra medida foi a redução da caixa, obviamente, se tira o carregador, não tem por que a caixa ser tão grande daquele jeito. Uma outra medida que a Apple adotou também foi usar o seu próprio chip. A gente vai comentar também um pouquinho dos resultados que esse chip trouxe para a Apple ter tirado ele, né? Deixado a Intel de lado e usar o seu chip poderoso, cavalice do mundo inteiro, chamado chip M1 da Apple.
O que eu acho que é massa de falar sobre essa notícia, e Iago falou sobre, tirou o carregador, diminuiu a caixa. Mas o que diminuir a caixa importa, né? Tipo, importa em menos transporte, né, galera? Porque a gente tá colocando a mesma quantidade de produtos em um número de caminhões menores ou um número de aviões menores.
Navios,
por aí vai. E isso realmente causa menos impacto quando a gente pensa na pegada de carbono, é o termo certo?
É.
Muito obrigado.
E qual é isso? Que esse cálculo é feito a partir de tudo, né? Desde a produção, transporte, material, como você embala, até a destinação final, junto a esses lixos, os aterros eletrônicos, né? Que são postos onde em algumas cidades e alguns países também tem. Mas acho que a maioria dos países tem que ter esses postos que você pode pegar seu lixo eletrônico. Inclusive, você que está ouvindo esse podcast, por favor, não descarte seu celular, pilhas e materiais eletrônicos no lixo. Existem pontos na nossa cidade que você pode fazer esse tipo de coleta e ajudar o meio ambiente. O meio ambiente agradece, a Prefeitura de Salvador também agradece, porque essa iniciativa vem se potencializando cada vez mais por conta do enquadramento de Salvador no projeto de Cidade Mais Limpa. E então, por favor, ajude a cidade, ajude o nosso prefeito, ajude o nosso meio ambiente e ajude o nosso futuro, né?
E além disso que o Juan falou, é que para você que usa produto Apple, eu não sei se para as outras empresas como é que funciona, você tem a chance de levar o seu produto para uma avaliação e ganhar um desconto na compra de um produto, um upgrade. Vale a pena pensar nisso. Nos Estados Unidos, obviamente, essa já é uma recorrência. As partes desse produto que podem ser reutilizadas, elas são reutilizadas para a geração de novos devices, como a gente viu que aconteceu essa semana no evento Apple, né, meu querido Iagão? O que você me diz dos resultados?
Então, você falou aí da redução da caixa. A redução da caixa da Apple, do iPhone 12, conseguiu colocar mais 70% de unidades dentro de um caminhão. Então, véi, 70% a mais. Imagina. Então,
é quase você levar o dobro a mais, né, de unidades.
Tipo, evitar esse transporte absurdo que tem que fazer de qualquer jeito, né? Mas a Apple pensou em reduzir a caixa para transportar muito mais. Outro resultado que teve foi o que eu falei sobre o chip M1, por ele ter uma potência mais baixa por watt, então ele teve 34% a menos de emissão de carbono. Então já é um número expressivo, considerando a troca da Apple da Intel para o chip M1 agora, né? E uma outra redução que isso causou foi de que a Apple saiu de 25,1 milhões de emissões de CO2 para 22,6 milhões de CO2 em 2020. Então já houve uma redução, ok, não foi aquela redução, meu Deus, absurda, mas para quem está começando, para quem já começou a tomar suas medidas, seus planos, já é um sinal positivo para a Apple aí. Só um detalhe do evento da Apple, né? A Apple ela não parou com as medidas. Então, nesse evento de terça-feira, a gente viu ela pegando pesado novamente nessa questão do meio ambiente. Então, a gente viu lá o novo controle da Apple TV. Ele é 100% de alumínio reutilizado, reciclável, na verdade. Então, você teve o iMac, que eles vão... Ele é feito, se eu não me engano, a caixa dele é feita de fibra de madeira virgem de florestas sustentáveis. E os ímãs são feitos de ímãs se eu não me engano, de terras raras coletados de...
Elementos de terras raras recicláveis. Eu acho que a expressão mais tá correta.
Então, você vê que a Apple ela não ficou só naquela medida, né? Então, ela continuou nesse plano de até 2030 zerar a emissão de carbono.
Importante ver que, por exemplo, pode ser utilizado nesse conceito de reciclagem, que é extremamente importante, né? É o futuro para o nosso meio ambiente. Caminhando para a nossa segunda notícia do dia, que fala também sobre o futuro, mas de uma forma completamente diferente. É muito massa essa notícia, eu acho que a galera vai amar. A próxima notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Amazon inaugura salão de beleza em Londres.
Olha, Iranzão, para mim não seria muita novidade a inauguração de um salão de beleza, tá? Né? Mas por que esse daqui virou notícia e tudo mais?
Meu amigo, a Amazon chegou com uma proposta de um salão de beleza high-tech, você já viu isso aí?
Rapaz, essa aí é nova,
mano. Já vi o salão de beleza com direito a espelho de realidade aumentada, meu querido? Onde os clientes podem ver como ficarão os cortes e ainda as cores que eles quiserem botar no cabelo antes de fazer a cagada?
Rapaz.
Imagine quanta cagada que isso vai evitar, velho. Você, pô, eu quero pintar meu cabelo de verde aí. Na realidade aumentada, você vê ali.
Já não fica ali, legal, né, velho? É melhor
ninguém
não, ninguém
fica legal.
Né?
Mas é isso, cara, que proposta louca da Amazon, né, de fazer esse salão desse jeito, mas também é uma inovação, né, e talvez uma pista aí do que a Amazon pretende investir nos próximos meses e anos, mas pelo que foi ventilado, nas informações que a gente tem, é que por enquanto esse salão não pode ser utilizado por qualquer pessoa, só mesmo as pessoas que trabalham, né, funcionários da Amazon que vão poder estar circulando ali, porque ainda está no ambiente de teste e tal. Mas, assim, eles anunciaram que, por enquanto, também não estão pensando em abrir em algum outro local esse Amazon Salon, né? Mas, com certeza, é um negócio muito diferente, né? Uma notícia muito inusitada que estão trazendo aquele líder na rede. Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes nunca pensou em ouvir falar em um salão de beleza digital. Uma coisa...
Muito menos da Amazon.
Muito menos da Amazon, né? Do nada. Isso.
O comentário menos interessante do salão é falar dos QR Codes, né? Porque isso aí também já é coisa banal, viu? Tá? O salão de beleza. Você pega um espelho de realidade aumentada. Negão, se você é feio, você vai ficar feio ao quadrado. Entenda isso. Eu não faço a merda no cabelo. Entendeu? Os pivete aí que gosta de botar um louro no final de ano. Acho que tá bonito, tá bacana, tá maneiro, tá legal. Não é assim, nego. Nego, acorde, viu?
Olha aqui como é que vai ser. Você olha antes.
É isso mesmo que você quer fazer? Tem certeza? Aí a pessoa vai e fala, tenho. Enfim. E a Gueira, o que, é que você me diz sobre isso, meu querido?
Eu acho que é um dos mercados que a gente não pensa assim, como é que vai ser o futuro dessa parada, velho. A gente pensa no futuro dos carros, a gente pensa no futuro de várias coisas dos supermercados, mas o futuro do salão. O que é o futuro do salão? E aí surge essa primeira proposta, né? De você ter ali um espelho com realidade aumentada, você ter ali os QR Codes pra você comprar os produtos chegarem na sua casa, você adquirir, ler toda a composição, enfim. Então, se simplesmente é um laboratório da Amazon que ela tá criando. É ali um lugar pra ela testar as tecnologias. Quem será os cobaias? Que é a pergunta que não quer calar. Mas, enfim, ela tá ali pra testar todas as tecnologias emergentes, né? Então, seja, sei lá, óculos de realidade aumentada, seja os espelhos, como ela tá usando, né? Ou os QR Codes, que já são coisas tão banais, como o Han falou, que, tipo, a gente já descarta, né? Como um futuro.
Passou direto.
Mas, enfim.
Só fazer um comentário. Eu acho que o QR Code, ele é banal, sim, mas não da forma que ele tá sendo utilizado. Porque eu acho que talvez a gente não construa a linha de pensamento, né? Vamos imaginar o seguinte, porra, eu tô no salão ali. Aí alguém fala assim, não, esse produto aqui, ó, é sensacional. Se eu fosse você, eu compraria esse produto aqui. Aí a pessoa pode até falar assim, poxa, não tenho ele aqui agora na loja, mas ele é sensacional. E aí você vai aponta a câmera ali pro QR Code e talvez na Amazon já esteja aquela história de, tipo, você só precisa apertar uma vez pra comprar ali e ele já sabe o endereço da sua casa e vai direto. Então é tipo, sacou? É conforto no sentido de o QR Code muitas vezes a gente utiliza pra acessar informações, né? E esse QR Code, ele tá dando pra gente, na verdade, uma ação. Ele tá realizando uma ação, ele tá dando meio de realizar uma ação muito mais fácil. Então, colocar o QR Code ali é muito massa mesmo. É conforto enorme.
Porque o QR Code hoje em dia, ele tá sendo usado pra te levar pra dentro de um site ainda, meu amigo, pra você fazer a ação. Então, eu acho que os QR Codes devem avançar também, né? Tem muitas empresas que usam eles muito mais dinâmicos. Botou a foto ali e já foi, meu amigo. Ou comprou, ou já enviou. Então, a ação já tem que ser tomada, não a gente ter que ir no site para realizar a ação. Então, pode ser uma diferença também dos QR Codes. Mas voltando ali sobre a pergunta, o que é que vocês acham que é o futuro do salão?
Mano, não tenho a mínima ideia, não tenho a mínima noção. Acho que, sei lá, mano, eu fiquei esperando até agora os alienígenas descerem do céu, ainda não desceu, então isso aí é muita coisa na minha cabeça. Né? Porque quando a gente vê essas coisas futuristas, é sempre assim. A gente vê o futuro, a gente vê robô, daqui a pouco a gente vê os alienígenas tudo meio parecidinho com a gente, e aí vai. E a gente nunca viu nenhum alienígena no salão. Nem esses filmes de futurista, ninguém no salão. Então, não sei o que vai acontecer na nossa vida.
O Anzão tem um ponto muito importante. As indústrias cinematográficas ainda não relataram o salão, então a gente não tem como saber, né? Iranzão.
Você já pensou o Darth Vader no salão fazendo a unha?
Eu acho que o futuro passa muito, até pela questão do que Javi acabou de comentar aí, sobre o QR Code. Apesar de ser uma coisa que já acontece faz tempo, mas pense assim, a Amazon tem um salão. Dentro do salão, só vende produto que a Amazon comercializa, entendeu? Então, tudo ali vai estar meio que te direcionando a fazer mais compras. Não só, você não vai só cortar o cabelo, você vai cortar o cabelo, vai fazer a tintura lá, mas você vai... Pô, esse produto é legal, vou comprar esse aqui. Pô, tem esse aqui também, é legal, compra esse aqui. Então a pessoa não vai ter só essa experiência, eu acho, pelo menos, de ir no salão e só cortar o cabelo. Eu acho que isso aí vai ser legal, e a questão da realidade aumentada também, agora que... Eu vou te ser sincero, eu não pensaria nisso se já não tivesse feito, porque eu nunca imaginei que eu ia poder se mudar a cor do meu cabelo, ver como é que ficaria meu corte. Você nem imaginou isso, velho? Muito você louco, mudar velho. O corte, você... Nossa, eu ia fazer muito moicano. Mas só na realidade aumentada, né, que eu vi aquilo acontecendo.
Existem dois pontos, né, interessantes quando a gente fala de futuro do salão. Será que os cabeleireiros, eles vão ser substituídos? Será que tem condição pra isso? É muito difícil pensar, velho, que eles vão ser substituídos.
Na verdade...
Eu acredito que não. Eu acho que o futuro do salão esteja realmente nos produtos. Que foi um pouco que eu pesquisei aqui. Acredita-se que as empresas possam investir, porque hoje os salões, eles são os grandes vilões da pegada hídrica, né? A gente falou de pegada do carbono, mas tem a pegada hídrica também. Então, o futuro do salão pode estar alinhado com a lavagem completamente sem água, ou seja, os produtos com a molécula de alta viscosidade. Então, no futuro, o que, é que a gente pode ter? A gente pode ter um custo adicional para você lavar o cabelo. Lavar o cabelo no futuro... vai ser um diferencial, porque a água vai ser muito mais valorizada, entende? Então, as empresas vão investir para esse lado, produtos com maior concentração, produtos que eles falam de moléculas com alta viscosidade. Então, acho que tende para esse lado aí de uma valorização absurda da água, né? Se tinha gente que não tomava banho antes, então...
Ô, Vitube! Vai ficar careca,
miserável! Você tá falando de uma pessoa que por acaso vai sair no Big Brother agora, no final de semana? Você tá falando da...
Isso aí, ela vai sair mesmo.
Mano, pelo amor de Deus, vocês viram que a Ana Maria Braga hoje...
Vi o YouTube.
Que meu paredão! Fiuk, Gilberto e YouTube, mano.
Voltem no YouTube pra sair.
Caminhando pra nossa próxima notícia, essa daqui é polêmica, eu acho que Iranzão vai gostar dessa. Eu tenho uma ideia que talvez ele goste dessa, porque tem um negócio de direito no meio, esse negócio de direito é com ele.
Gosta.
Então, ele já gosta. Ele é cheio de nuance, pô. Então, a próxima notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Projeto de lei quer criminalizar golpe de WhatsApp.
Ó, Iranzão, eu sei que você tem a nuance, mas o WhatsApp, pelo visto, não tem não, meu querido.
Que aroma, meu querido. Pois é, meu filho, a câmera mais deputados aprovando essa quinta-feira um projeto de lei que visa principalmente combater golpes, resumo, fraudes eletrônicas, né? E WhatsApp, e-mail. E tá prevendo uma pena aí muito bacana que pode chegar a 8 anos de reclusão. Pois é, isso é muito importante, mano, porque você parar pra pensar, tem alguns anos os crimes digitais, né? Com a internet crescendo, com todas as possibilidades crescendo, cresce também, infelizmente, as pessoas que querem... as pessoas oportunistas, né? E aí, isso é muito importante. A gente viu um caso, em 2012, um caso bizarro que aconteceu com a Carolina Dieckmann, que aqui até originou a lei Carolina Dieckmann, que ela teve o celular invadido, pessoas que vazaram fotos e dados dela, e aí teve essa lei logo depois. Cada vez mais a gente vê isso acontecendo. Só para passar um dado para vocês, desde o início da crise do Covid, o Brasil registrou um aumento de 70% em tentativas de fraude eletrônica. Só no auxílio emergencial, foram 6 mil pessoas que sofreram fraude. Então é muito importante, né, que surge projetos de leis e medidas para regulamentar esse tipo de fraude. Não só tipificar como uma fraude eletrônica, mas dar realmente um artigo para aquilo, né, no Código Penal.
Você falou sobre o auxílio emergencial. Acho que foi domingo que passou uma reportagem. Rapaz, o que aqueles caras fizeram, velho? Isso é brincadeira não, pô. Os caras, eles criaram um programa, pô, pra roubar da galera o auxílio emergencial, sacou? E os caras foram tão inteligentes, mano, que eles não ficavam em casa, sacou? Em uma casa só. Eles alugavam pro hotel, pô, pra não pegar o rastro, né? Mas, meu amigo, como foi que nem Ravi falou? Você pode fazer o que você quiser na internet, meu amigo, mas o rastro, meu amigo, você vai deixar. Isso aí você não pode tirar de jeito nenhum. Então, eu acho que essa medida aí vai mais por esse lado, né? De, tipo, pra mostrar pra galera que a internet não é terra de ninguém. Você não faz o que você quiser lá. Então, o bicho pega, agora endureceu mais as punições, né? E tem outra coisa interessante, velho, que eles falaram sobre a invasão de dispositivos também, né? Não é só golpes por e-mail e WhatsApp, mas invasão de dispositivos e estelionato contra idosos também.
A gente sabe que os idosos, eles não têm essa vivência que a gente tem com a internet em termos do julgamento, né? A gente tem um julgamento muito fácil das coisas na internet, entre aspas, né? Porque às vezes a gente erra. Mas quando eu digo julgamento fácil, eu digo a gente consegue discernir com facilidade o que é golpe e o que não é. E o que acontece com os idosos é que, ou pessoas mais velhas também, que não têm essa vivência o suficiente com a internet, eu creio, pra acreditar ou pra não cair nesses golpes. E muitas vezes é por causa disso que as pessoas relutam em se cadastrar em vários serviços, como o Pix, por exemplo, e tudo mais. Irãs, eu tava falando do pai dele que ainda não cadastrou no Pix. Meu tio aqui em casa também ainda não cadastrou no Pix, entendeu? E ele falou, não, isso aí eu não sei se é seguro e não sei o que. Eu falei, véi.
Meu pai não faz nem transferência pelo aplicativo. Meu pai não faz transferência pelo aplicativo. Ele só vai... Só existe um computador no mundo que ele faz transferência. É o computador do escritório. Acabou. É só aquele computador ali. Não existe outro. Pra você ter um nível. Tem uma noção.
Agora com esse negócio da pandemia, eu que tive que ficar enchendo o saco dele pra ele fazer o bendito aplicativo, baixar o bendito aplicativo do banco e começar a utilizar a conta de forma digital pra ele não ter que ficar saindo pra pagar a conta e tudo mais na rua, entendeu? Então, isso é essencial. Isso é essencial, não. Isso é muito legal.
Normalmente, né? São alvos muito fáceis para fraudadores. Inocentes, né? Digitalmente. Vamos chamar assim.
Eu acho que a melhor... Nossa, que expressão maravilhosa. Inocentes digitalmente. Eu acho que essa é a melhor expressão para caracterizar idosos e a galera que não tem essa desconfiança com as informações da internet. Porque você, mano, você tem que ter, velho. Tem que ter. E agora, minha galera, a gente dá um tempinho aqui de Iranzão, Iagão e Juanzão. A gente vai chamar o nosso querido Ministério das Séries pra vocês ficarem a par de tudo que tá acontecendo no mundo das séries, de entretenimento, de cultura pop, porque minha galera sabe tudo. É isso, Nicoletas. Seja bem-vindo ao 12º episódio do Fala Elisa.
Fala, gurizada. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos vivendo aí momentos caóticos, mas vamos deixar a coisa leve, né? Vamos tentar dar uma abafada, porque, enfim, não é só de coisas ruins que a gente vive. É por isso que eu trouxe o Gabriel comigo.
Exatamente, pra piorar as coisas assim. Mas assim... Mas vamos lá, tá tudo bem com vocês, pessoal?
Tudo massa, tudo massa. O que vocês trouxeram pra gente essa semana, minha galera?
Então, nossa primeira notícia de hoje já foi dada lá no Instagram da Elisa nas redes. Se vocês não nos acompanham, vão lá seguir agora. Que é uma notícia muito interessante. O Ravi já tá ali se coçando na cadeira, que é sobre a nova série derivada de How I Met Your Mother, aquela série polêmica, aquela que a gente gosta de falar mal e falar bem, que vai ser, a série derivada vai ser com a Hilary Duff e vai chamar How I Met Your Father. Bem interessante por quê? Porque tá pra sair essa série aí, derivada, já faz um bom tempo. Antes era How I Met Your Daddy, se eu não me engano. Então, não rolou, fizeram um roteiro e tudo mais, recusaram. E agora parece que a Hulu comprou 10 episódios já com a Hilary Duff, tá tudo pronto pra rolar, já saiu, já tem roteiro, enfim, só ainda não tem uma data. E eu queria saber, senhor Ravi Sampaio, o que o senhor tá achando disso?
Ah, eu tô triste que não tem a data ainda, né? Pra mim, mentira, mas falando um pouquinho sobre a série, sobre o que vai ser, o que eu espero da série, a história ela termina muito bem definida, né? Então, não tem como você achar gaps na história do Ted pra contar, né? Agora, realmente a história da mãe é o que eu quero saber, né? O que, que aconteceu ao longo dos anos ali, que pula muita coisa no último episódio, na última temporada. E a gente fica sem saber como é que as coisas andaram pra chegar a tudo no momento onde chega, que eu não vou falar, né? Pra quem ainda não assistiu a série. Eu tô animado pra essa série. Eu espero que saia logo e com certeza eu vou ver. Pra quem já viu How I Met pelo menos 2, 3 vezes, eu com certeza vou ver essa.
Vamos. É o que eu acho perigoso disso. Eu não conheço How I Met Your Mother, eu acho que eu não sei se eu cheguei a assistir. Eu não gosto muito de série de comédia, já deixei isso muito claro aqui no Da Elisa, que é assim, quem escuta sabe disso. Eu acho perigoso spin-off, porque tem vários spin-offs, por exemplo, do Pretty Little Liars, que fizeram um que foi um fiasco. E nesse eles trouxeram a Hilary Duff, né? Que pelo que eu entendi, é a Hilary Duff que vai ser a protagonista dessa série, né? E a Hilary Duff, não sei se vocês lembram dela quando vocês eram criança, da Lizzie McGuire. Tipo assim, o que a gente conhece dela é sim atuações de coisa infantil, assim, da Disney. E o ano passado ela foi fazer um filme de terror, ela ganhou um Framboesa de Ouro como pior atriz. Então, assim, vamos ver como que ela vai trazer. Eu acho que é uma oportunidade legal pra ela dar uma repaginada na carreira, porque faz tempo que ela tá esquecida. Eu não lembrava de nenhum outro filme, assim, ou série que ela tinha feito. Tem um trazer de novo, Lizzie McGuire, mas acabaram cancelando. Mas eu acho que vai ser interessante pra carreira dela.
Na verdade, o que acontece? A Hilary Duff vai ser a protagonista, ela vai ser a mãe. Eu não sei exatamente como vai funcionar, porque quem viu How I Met Your Mother sabe que a mãe de How I Met Your Mother não tem nada a ver com a Hilary Duff, nem de longe, nem no escuro, nada a ver mesmo. São totalmente diferentes. Então, eu não sei o que vai rolar. A própria Hilary Duff falou, se não me engano, numa entrevista, num podcast, que ela achou o roteiro muito bem escrito, que ela adorou a história, e foi por isso que ela aceitou, que ela botou lá o selo dela e pá, isso aí vai funcionar. E foi o único motivo dela ter aceitado, porque ela realmente gostou muito. Eu não sei o que esperar, mas com certeza vai ser uma coisa bem diferente do que rolava antes, assim. Porque o que deu certo lá, de repente, não vai dar agora, né?
Eu acho que eles vão fazer de um jeito que qualquer pessoa consiga ver a série sem ter visto as 9 temporadas. Eu acho isso interessante, até porque são 9 temporadas, então ninguém vai começar uma série não entender. Então, não sei.
Só para vocês não ficarem curiosos, então, do que vai estar rolando, vou ler a sinopse para vocês que foi liberada até agora. Num futuro próximo, Sophie, que vai ser a Hilary Duff, está contando ao seu filho a história de como conheceu o pai dele. Uma história que nos leva de volta ao ano de 2021, onde Sophie e seu grupo de amigos próximos tentam descobrir quem são, o que querem da vida e como se apaixonar na era dos aplicativos e opções infinitas. Então, para mim, parece muito, muito um remake. Vamos fazer agora uma história igual, só que diferente.
É isso aí, é isso aí. É a mesma roupagem, né? Deve ser a mesma roupagem de edição. O que eu gosto, só pra ficar claro, o que eu gosto de How I Met Your Mother, eu espero que perdure, é justamente a forma como eles editam e contam a história. Porque tem várias formas de você contar, é que nem Gabriel tava falando uns tempos atrás, tem várias formas de você contar a mesma história. E eu acho que o trabalho fundamental que eles fazem é esse de cortar as partes e ajustar no tempo, na linha de tempo, pra ela ficar perfeita. Então, você tá em um momento, aí daqui a pouco você tem um flashback, aí alguém fala assim, ó, isso aqui vai acontecer comigo lá na frente, mas não aconteceu ainda, mas você sabe o que vai acontecer. Então, você fica com aquela expectativa, quando é que vai acontecer, será que vai acontecer dessa forma, daquela. Então, é uma ótima maneira de você criar expectativas e prender a atenção de quem tá assistindo a série.
Então, para fechar essa notícia, só queria dizer que talvez seja uma boa opção aí da galera assistir, mesmo que seja, né, meio que um remake, enfim, pode ter um preconceito, por quê? Os showrunners dessa série serão os mesmos showrunners de This Is Us, que é um puta sucesso, então eu acho que agora vocês vão respeitar um mais, né?
Sim, com certeza.
E falando em remake, na verdade a gente vai trazer aqui uma informação correta e muito louca que eu descobri agora, espero que vocês também fiquem tão surpresos quanto eu, que é o seguinte: foi anunciado uma série que seria a princípio um remake do Parasita, aquele filmezinho, sabe? Aquele filmezinho, pouca coisa que rolou aí, que rolou ano passado. Mas o que acontece? Parasita vai ganhar sim uma minissérie, não vai ser um remake do filme, e vai ser sim uma história paralelamente rolando com a história principal do Parasita. Foi isso que o roteirista comentou durante uma entrevista durante essa semana, que eu achei muito legal. E o diretor vai ser aquele clássico, aquele cara foda, que eu vou ter uma dificuldade de falar o nome.
Bong Joon-ho. Eu fiquei muito feliz de saber que não vai ser um remake, né? Vai ser um, tipo, spin-off, digamos assim. Porque é o seguinte, Parasita, de 2019, é um dos filmes mais incríveis que eu já vi nos últimos 10 anos. Não sei se vocês chegaram a ver Parasita, se vocês não viram, vejam, já vi 5 vezes o filme, vale super a pena. É, parece, é fora do sério, assim. Eu fiquei muito feliz porque eles iam fazer um remake em uma série, né? Uma minissérie, no caso. E eu fiquei, tipo assim, a mesma história, pô. Por mais que é interessante, eu não ia querer. Só que pelo jeito, não. Vai ser outra repaginada, vai ser do mesmo mundo, digamos assim. Lá já foi confirmado que o Mark Ruffalo, né, que é o Hulk, vai fazer o papel. A Tilda Swinton, que também é uma atriz que já trabalhou com o Bong Joon-ho. E vai ter o Bong Joon-ho na direção. Vai ter, ele também tá no roteiro, pelo que eu li. Alguns episódios vão ser ele, porque ele é sensacional. Eu tô muito animado, muito animado. E vai ser pra HBO, porque a HBO não tem medo de sair da caixinha. Eu adoro as produções da HBO. Ela não tem medo nenhum de sair da caixinha. Então, ela dá o dinheiro, ela investe dinheiro e faz muita coisa com qualidade. Então, eu fiquei bem feliz.
Pra você que não assistiu Parasita ainda e tem vontade de assistir, pule 30, 40 segundos que o querido Iagueira falou um spoiler agora. A gente vai pular um pouquinho. Muito obrigado pela sua compreensão.
Eu tenho medo, velho, dessa minissérie aí. Os caras cagar na história do Parasita. Não, tipo, não cagar no que já foi feito, mas, sei lá, acabar de construir o que eles fizeram, né, naquele ano. É, foi 2019. Porque foi muito bem feito, foi muito bem fechadinho, bem amarrado o filme. Agora você tentar buscar uma minissérie dentro disso aí, eu não sei pra onde puxar aquilo ali, sabe? Sei lá, talvez o romance do que tinha lá no filme, né? Do filho e tal, da menina, ou com a filha. É, não sei pra onde eles... Onde eles podem puxar aí mais uma história. Mas, enfim, é interessante. É interessante.
Você pode falar vários spoilers, mas o spoiler maior do filme, que é o enredo, é impossível você descobrir. Você não imagina. Você vê aquele filme, ele não imagina que acontece o que ele acontece. E, sério, Parasita, eu sou tão apaixonado por Parasita. É um filme que eu vejo e não consigo ver defeito no filme. Eu vejo ele assim, não tem nada que eu não goste no filme. Nada. Não tem uma coisa que eu falo, poxa, podia ter melhorado isso. Podia ter... Não tem
só
nada.
Só o Juan que não assistiu aqui.
Não tem nada que eu não gosto do filme.
Eu queria muito deixar dito aqui que você, se você não assistiu Parasita, você tá perdendo tempo de vida no planeta Terra, porque você não assistiu. Eu tava com preconceito, pensei aquele filme cult que a gente não entende bosta nenhuma, ficou olhando pra tela, falando, fazendo assim, muito interessante. E não é, tá? É um filme foda que todo mundo consegue entender, quer dizer, depende, né? Meio, enfim, plot twist, mas o filme é muito bom.
Se tiver legendado, é claro.
Essa eu entendi, porque o filme é coreano, não é isso?
Ah, vá!
Calma, velho. Desculpa, tá? Foi mal. Eu prometo que eu vou assistir o filme. Não, mas eu vou assistir esse filme. Vou botar na lista, Nicoleta, sim. Vou assistir, sim. Eu não quero perder tempo de vida.
Falando em franquias, vamos falar sobre uma franquia que o pessoal gosta. É bem vista, assim, por fãs de terror. Que é Invocação do Mal 3. O filme que vai sair esse ano, 2021, lançou o trailer esses dias. E o filme teve a classificação para maior de 18 anos. Por quê? Vai ter a minha califa.
Ah, então não vai ter nada demais, né? Aquela professora de matemática.
E vai ser maior de 18 por conta das cenas de terror. Não é por conta de ser explícito nem nada, é por conta de ser tão tenebrosa que vai dar que falar. Então, eu queria saber se vocês irão assistir.
Nunca, jamais. Em toda a minha existência.
Fera, o único filme de terror que eu assisti na vida se chama A Entidade, mesmo assim, é ridículo. Depois que eu fui ver de novo, eu falei, não, é ridículo. Mas, gente, eu não gosto, velho. Eu não gosto dessas paradas.
Não, o terror é top, velho.
Eu gosto de filmes de terror, o problema do filme de terror é só um. Esses dias eu vi no Twitter, assim. Você tem que ver 500 filmes de terror pra um ser bom.
É.
Entendeu? Esse é o problema do filme de terror. Esses dias, mas é muito tipo assim, o terror, ele tem um... Não sei se você já viu O Exorcista. Eu não cheguei a ver o filme, que é um dos clássicos do filme de terror, é considerado um dos melhores filmes de terror que já foi feito. Eu li o livro. Só que o livro me deixou tão retardado da cabeça, assim, tão desnorteado, porque ele é tão, assim, pesado... É, e eu nunca tive vontade de ver o filme. Eu tenho um filme baixado, eu nunca vi. Tá aqui no meu computador. Achei legalmente, tá, pessoal? O aluguel do YouTube. É, e assim, eu nunca vi. Mas eu adoro filme de terror, então provavelmente eu vou ver uma Invocação do Mal 3. Depois eu falo pra vocês se realmente foi. Porque às vezes é assim, né? Porque é assim, eles falam que vai ser o terror que nem aquele filme da freira que você vê e você dorme no filme. Então...
Pô, cara, eu tô suspeito pra falar, terror pra mim é demais, velho. É meu gênero preferido, eu gosto muito. Eu acho que eu assisti, não todos os filmes de terror, pelo menos uns 90%, vai, dos filmes mais conhecidos, né? Tem alguns, mais ou menos, também. Invocação do Mal, dos meus favoritos, é muito top. E esse filme eu tava esperando tinha tempo já, velho. Você falou do Exorcista aí, o de 1973, né, o primeiro. Esse filme... É o meu favorito. O filme de terror é o meu favorito, sem dúvidas. Qualquer dia desse você deveria assistir, você que gosta bastante de filme e tal. Não é um filme assustador, mas é um filme que te deixa tenso, né? Você fica, sei lá, velho. Como Nicole gosta de falar, com o cu na mão, sabe? Mas dá mais do que isso, dá meio com uma sensação ruim mesmo. Dá uma sensação ruim você assistindo um filme, você fica pra baixo, assim, não sei explicar, não. Mas é muito foda, muito foda.
Jogo é considerado muito terror, gênero, não, né?
Respeito quem não curte, mas...
Sei lá, velho.
Comédia, né, não?
Não, o Chucky deve ser um trash, né?
Não, é sim, é demais. É muita resenha, velho.
É, mas é considerado, acho que é.
Terror humorístico. É, o que você falou é muito certo, né? Você tem que assistir muito filme de terror pra achar um filme de terror bom. Isso é fato. Eu me iludo toda vez. Eu sou um iludido eterno. Eu vivo num looping. Toda hora que eu vejo que tem a estreia de um filme de terror, eu baixo, ou melhor, compro e assisto o filme e me decepciono normalmente. Mas eu sempre continuo assistindo. Eu gosto de sofrer mesmo.
Você já viu Verdade ou Desafio?
Sim. Sim, aquele que tem aquela cara assim.
Eu vi o filme inteirinho. É porque assim, é um filme de terror.
É sensacional,
É um filme de terror. E aí é tipo assim, eu não sei se vocês já viram. E eles fazem me dar desafio. Aí quando vai fazer me dar desafio, é um demônio. E ele faz um sorriso, que é pra dar medo. E eu vi o filme inteiro rindo. Toda vez que aparecia os demônios, eu ria, sem poder parar. É uma bosta o filme, não vejo.
É muito engraçado. E entretenimento puro, velho. Que na hora que ele vai, pra mostrar que a pessoa foi possuída, né, pela entidade lá, fazendo caretona. Uma careta. Muito engraçado, velho. É muito engraçado, velho. Só você vendo. Só você vendo pra você ter a cena.
Não, gente, eu vou pedir pra ontem um Reels do Irã interpretando as caras de Verdade ou Desafio, mano. Pelo amor de Deus.
Ótima ideia.
Mano, quando ele falou, faz essa cara, e eu olhei, mano do céu.
Eu vou fazer esse vídeo aí, eu vou fazer. Careta de filme de terror que você não deve fazer em casa.
Se você pegar água de noite e tá lá olhando assim, imagina você pra pensar. Pivete, é o Pinoto, parceiro. É o Pinoto, grandão, que fica outro. É isso, minha galera. Pro Ministério das Séries é isso essa semana. A gente vai agora comentar um pouquinho sobre o piloto dessa semana. Na verdade, a gente escolheu um curta essa semana. Um curta que é candidato ao Oscar e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Dois Estranhos, o curta dessa semana, disponível na Netflix. Então eu quero saber da minha bancada o que eles acharam sobre esse curta.
Conta a história de um menino que depois de uma noite de amor com uma conhecida no Tinder, ela chama ele pra poder ir almoçar com ela e tudo assim, mas ele tem que ir pra casa pra alimentar o cachorro. Já aconteceu comigo, mas ele não tinha nem cachorro, com certeza.
Temos um prêmio da piada do episódio. Gabriel, você receba a piada do episódio.
Ai, gente do céu. E depois que ele... Só que ele acaba recusando, porque ele tem que alimentar o cachorro. E, só que quando ele vai sair de casa, ele acaba sendo baleado por um policial racista, né? Só que ele não morre. Ele fica preso num looping. Toda vez que ele leva um tiro, né? Ele fica preso nesse looping, tentando sobreviver. E assim é a história do filme. Só pra você descobrir, você tem que ver até o final, se ele sobrevive ou não. E o que vocês acharam do filme?
Não, eu curti, velho. Eu curti muito o curta. Eu achei bem legal. Eu fui pego de surpresa porque eu não li a sinopse. Então, quando começou aquela confusão ali, do lado de fora, que ele tava saindo já, né, do apartamento da mulher lá. Aí eu já fui... Tá me lembrando alguma coisa disso aqui. Eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar. Aí acontece aquela cena, né? Aí eu falei, caralho. Aí, mano, quebra a cabeça total a expectativa. Quando ele acorda, eu falei, puta que pariu, mano. Então, será que sempre vai ser assim? E aí você fica sempre perguntando, será que ele vai conseguir mudar a história? Será que a história vai tomar um rumo diferente? E aí eu deixo pra vocês comentarem o que é que vocês acharam desse looping muito louco desse filme. Muito massa, curti. Achei bem interessante os diálogos. Você vê que o diálogo, ele... A todo momento ele quer passar pra você uma mensagem, mesmo que seja com um pouquinho de indireta ou às vezes diretamente mesmo. Ele sempre tá deixando ali uma pegadinha pra plantar na sua cabeça uma mensagem. Bem legal mesmo.
O curta pra mim é zero defeitos. Eu adorei a história. Eu sei que é um bolar um enredo falando de louco. Né, de gente morrendo, acordando no mesmo dia, já não é uma coisa tão nova assim, é uma coisa que outras pessoas já fizeram. O filme recente que eu... O filme recente lançado, não tem tanto tempo assim, A Morte Te Dá Parabéns, não sei se alguém aqui já viu, né, que a pessoa sempre, no aniversário fica, ela morre, revive, morre, revive, morre, revive. Também tem, esse propósito, mas a temática desse filme é totalmente diferente. A temática é muito sensível, uma temática muito importante e que nunca deve ser esquecida, deve ter sempre sendo lembrada no cinema das pessoas, até de um caráter educativo mesmo. É o racismo, né, que é presente na sociedade até hoje. E aquela cena lá da primeira morte dele, que lembra muito a morte do George Floyd, né, falando dos Estados Unidos, fiquei muito sentido, de verdade, vendo aquela cena ali. Foi, pra mim, pelo menos, foi muito forte, do jeito que foi, ele falando I can breathe, e foi foda demais. Mas aí ele acorda, né? E meio que quebra aquele clima que você tava... aquele sentimento ruim que você tava sentindo. E ele acorda. E aí vai, ele sai e morre de novo. Sai e morre. Aí você fica se questionando, né? Onde é que isso vai parar? Onde é que eles querem chegar? Como vai ser o final disso? O tempo vai passando, o curso só tem 30 minutos. Vai passando, passa 20 minutos. E você fica, meu Deus, vai dar merda isso aqui, né? Vai acabar uma bosta. Mas tudo muda. E a cena final é... pra mim, é perfeita. Foi maravilhoso o que aconteceu ali, e eu fiquei muito, muito feliz de ver esse filme, muito feliz de ter indicado. Eu acho que a galera vai curtir muito ver também.
Só pra complementar, eu acho que o fato dele ser um curta ajudou também ele ser tão bom. Porque eu acho que se ele fosse um longa, seria muito chato, velho. Porque esse negócio de loop, é interessante você querer saber o final, mas uma hora cansa, sabe? E tipo, porra, não anda, velho. Então, eu acho que o fato de ser um curta ajudou muito de, tipo, deixar bem concentrada a história, o que, que ele quer passar, e pronto, acabou o filme, e vambora pra outra coisa. Então, pra mim, pelo menos, isso que o Irã falou é bem legal, dessa história de loop, porque a gente vê, eu já vi filmes que, tipo, fica nesse negócio, velho, e fica um saco, sabe? Você já entendeu o que é que tá acontecendo. Acho que teve um filme ano passado do Natal. Nossa, velho, odiei esse filme brasileiro do Natal. Meu Deus, não acabava aquele negócio, velho. Toda hora repetia o Natal. Ave Maria! Mas enfim, eu acho que o fato de ser o curta ajudou demais a história ficar presa, toda amarradinha, e passar a mensagem que ele queria.
Queria complementar o que meus fellow colleagues falaram aí. Senti muito... A gente tava falando um pouquinho mais cedo aí dos filmes de terror e tal, no sentido de como aquele filme te faz sentir. Tipo, é terror, mas eu ri. Ou tipo, fiquei com o cu na mão o tempo inteiro e tal. E eu achei que esse curta pegou muito pra mim, assim, eu gostei muito, justamente por isso. Pelo sentimento que ele te faz, ele te provoca aquilo. Você fica... Primeiro você fica curioso, daí depois você fica, meu Deus, onde é que isso vai parar? Daí na cena final você fica... puta que pariu. E quando tem a cena que o Ira comentou e tal, que faz referência à morte do George Floyd, eu fiquei muito agoniada, assim, eu tava quase pausando pra, tipo, vou dar uma respirada aqui, sabe? Porque realmente é muito forte, e todos os outros loopings também foram bem fortes pra mim. E foi uma mensagem passada de forma muito, muito, muito didática. Foi, tipo, quase desenhado o que eles queriam dizer. E eu achei isso fantástico.
Detesto concordar com o Iago, mas hoje eu vou ter que concordar.
Mas assim, malvado favorito.
É uma técnica muito perigosa de você usar, sabe? Muito perigosa, e ela é muito utilizada. E o que não falta é filme que usa esse looping temporal. Só que eu mesmo também não sou fã de filmes com looping temporal, eu acho bem cansativo, bem chato de assistir. Porém, o que é interessante isso daí, porque geralmente loopings são muito utilizados em filmes de terror e comédia. Eu nunca vi um filme de drama, por exemplo, que usa looping temporal. Que geralmente é uma coisa mais pé no chão. Então eles pegam um looping temporal pra falar sobre um tema muito, muito incrível, muito necessário de falar. E eles falam isso super bem, como a Nicole falou. Então, como eles utilizam o looping temporal, eu acho sensacional. E ele, por ser um curta, né, fica melhor, assim, de se assistir. Porque, realmente, se fosse 2 horas, eu acho que seria bastante cansativo. É um filme genial, que vale muito assistir. Ele tá concorrendo ao Oscar, tem chance de ganhar. Ele tá em segundo ali pra ganhar. Mas vale muito a pena, quem não viu, assista.
Que nem Irã falou, eu assisti um pouquinho antes da gente começar o episódio e eu fiquei bem baqueado por esse filme. Por tudo que ele representa, né? O fato dele representar uma sociedade racista, não só norte-americana, uma sociedade que a gente transpõe fácil para brasileira. E isso é... Eu nem tenho palavras para... Eu me senti realmente engasgado ao ver o filme. Eu me emocionei, eu senti bastante o filme de uma forma que como ser humano, eu não deveria sentir nem 1% daquilo. O que eu trago pra mesa, que me chamou a atenção do filme, é como ele constrói o enredo. O ator principal é o Joey Badass. O Joey Badass é um rapper americano, pra quem não sabe, que é envolvido sobre direitos e direitos...
Direitos sociais.
Isso, direitos sociais e também a luta preta nos Estados Unidos. Ele fica claro ainda mais no ano que a gente passou e na semana que a gente assistiu esse filme, lembrando que o julgamento do caso George Floyd foi essa semana, né? O policial foi definido culpado. Eu não sei qual é a pena dele, eu não me lembro agora.
Ele foi condenado por tudo que ele foi acusado. Tudo.
Mas foi por sem intenção, né? Foi por...
Culposo.
Né? E o que não é verdade, né?
É ridículo, né? Porque segurar 10 minutos alguém gasgando, pra mim, você quis não fazer.
É, foi doloso. E aí, o que eu trago é que a gente tem um cachorro dele na história, né? E ele fala que eu tenho que chegar em casa pro meu cachorro. Mas a gente pode muito bem associar... E aí eu não falo cachorro, eu falo qualquer ser vivo a ele. Então a gente pode associar um irmão, um pai, uma mãe, quem quer que seja. E eu tava fazendo associação enquanto eu vi o filme. E o filme, eu lembrei de uma música do Kendrick Lamar no último álbum dele, o Damn, que o nome da música é Fear. E ele fala nessa música sobre medos em idades diferentes. Então, ele começa com ele contando com 7 anos, assim. Ele relatando o medo de uma pessoa com 7 anos. Na verdade, ele relata o medo de uma mãe preta com uma criança preta que tem 7 anos. Aí, depois ele pula pra quando ele tem 17, depois ele pula pra quando ele tem 27. E aí, eu queria ler esse trecho pra vocês, porque eu acho que cabe muito, assim. Ele fala assim, no segundo trecho, quando ele tem 17 anos, ele fala assim: provavelmente morrerei anônimo, provavelmente morrerei com promessas. Eu provavelmente vou morrer caminhando de volta pra casa, da casa de doces ou da loja que eu for comprar o doce. Eu provavelmente morrerei porque essas cores estão se destacando. Eu provavelmente morrerei porque sei que DeMarcus estava delatando. Eu provavelmente vou morrer nessas festas em casa, fodendo vadias. Eu provavelmente morrerei de testemunhas me deixando falsamente acusado. Eu provavelmente morrerei de pensar que eu e seu capuz éramos legais. Ou talvez morrer pressionando a linha, agindo muito mais. Ou talvez morra porque esses fumantes estão mais do que desesperados. Eu provavelmente vou morrer de um desses... ele fala bats and blue badges, que a tradução literal não significa nada, mas quer dizer polícia, e bati com o corpo na tinta preta e branca, meus ossos estalando. Ou talvez morra de pânico, ou talvez morra por ser muito relaxado, ou morra de esperar por isso, morra porque estou indo muito rápido. Eu provavelmente vou morrer tentando comprar maconha nos apartamentos. Eu provavelmente vou morrer tentando desarmar 2 manos discutindo. Eu provavelmente morrerei porque é isso quando se faz, quando tem 17. Todas as preocupações com pressa, gostaria de controlar essas coisas. E aí entra o refrão da música. Pra mim tá sendo até difícil argumentar sobre esse filme, porque eu acabei de ver, mas o que fica pra mim é que a mensagem do filme conseguiu ser passada com sucesso, porque tá me fazendo refletir até agora sobre o meu papel como um homem branco na sociedade e como eu posso trazer mais equidade, trazer mais responsabilidade pra essas coisas, trazer mais visão pra essas coisas, de apresentar esse ponto na minha visão, né, que tipo no sistema eu não tenho culpa nenhuma só pela cor da minha pele. E o que é o contrário para uma situação e uma parte da população completamente diferente. É isso que acontece no Brasil também, não só nos Estados Unidos. Enfim, vale muito a pena ouvir essa música do Kendrick, Fear, para quem quiser ouvir.
Porra, visão. Você me acabou agora aqui, viu?
Foi mal.
Muito necessário isso aí que você falou, velho. E só para passar ao outro lado, antes de assistir o filme, os filmes, qualquer filme, eu tenho o costume de dar uma olhadinha nas críticas, né, em canais como Adoro Cinema. E aí eu me deparei com o seguinte comentário, crítica, dando nota 2 pro filme, em caps lock. Não vou escrever muito, mas o filme tinha tudo pra passar uma boa mensagem, mas se perde no ativismo inútil. Produção boa, atores razoáveis. Só tenho pra dizer disso aí, que quem classifica esse filme como um ativismo inútil, carece de um tantinho, assim, gigante, de sensibilidade, e ou nunca passou e nunca vai passar por isso. Porque só quem passa por alguma experiência dessa, só quem é inferiorizado em razão da sua raça, da sua cor, que sabe o sentimento que dá, por mínimo que seja, quando acontece, né? Então, triste ver que existem pessoas assim, que pessoas que levam essa situação como mimimi, pessoas que acham que essa luta é sem sentido, porque não existe racismo no Brasil. Então,
E é o que...
É só isso.
E essa opinião desse... Da pessoa que fez o review, é justamente a opinião do policial no filme, né? Que ele, uma hora ele fala...
É, exatamente.
Ele fala... É como se fosse uma questão de concordar ou discordar. Não existe isso. É errado ele...
Vou concordar em discordar
isso,
de você.
A gente vai ter que concordar em discordar. Não existe isso. É errado e ponto. É errado e ponto. E é isso que a gente tem que trabalhar. Até isso entrar no inconsciente das pessoas para começar a atuar cada vez mais em relação a isso. Então, é esse o filme para essa semana. Minha galera, de 0 a 5, que notas vocês dão para Dois Estranhos?
Eu dou 5. Não tive nada de reclamar do filme. O filme é super bem, traz um tema muito interessante de um jeito bem diferente. Então, muito legal. Eu gostei muito do filme, ele é muito importante, muito interessante. Então, eu dou 5 para ele, porque eu não consegui ver nada que eu achasse ruim.
Nota 5, mano. Nota 5. Porque é o máximo que pode dar. Né? De 1 a 5, né? De 1 a 5, nota 5.
Obrigado, muito obrigado.
Vou dar 5 também, justamente pela... Eu acho que cada um de nós falou, assim, pontos muito interessantes sobre o filme, que, tipo assim, eles fizeram um filme muito da hora, justamente porque eles uniram tudo isso. Passar uma mensagem com muito sentimento, você se sente angustiado, você se sente, tipo, realmente uma dor em relação àquilo. O filme é muito bem feito, muito bem pensado. Um ativismo super necessário, super didático, tá? Agora, principalmente na época que a gente viu, realmente, tá? Tipo, encaixou perfeitamente, super atual, então, 5 mil estrelas.
Eu vou de 5 também, mano. Muito bem feito, achei bem legal mesmo. Vale a pena assistir.
Só queria falar que ele realmente foi pensado, o filme, o curta, por conta do que aconteceu, né? Na época com o George Floyd, o que aconteceu com o George Floyd. E ele foi pensado justamente por conta do caso, né? Não é, tipo, não foi coincidência, assim, de lançarem na mesma época. Foi realmente pensado pra isso.
Só pra terminar, eu também dou nota 5, porque é a nota máxima que pode dar, mas eu acho que esse filme é que nem Mastercard, não tem valor. Piada horrível. E o que eu queria só destacar é que no final, né, a gente tem lá o Say Their Names, falem os seus nomes, que era uma frase que foi muito dita durante os protestos, depois do assassinato do
Eu vou dar nota 5 futuramente, porque eu ainda vou assistir o filme, mas esse enredo já é fantástico. E queria deixar claro que essa luta é diária, essa luta é todo momento, toda hora, todo minuto, né, essa segregação racial ainda existe na nossa sociedade e é nítida isso.
Ótima reflexão, mano. Com certeza trazer luz a esse tópico é mais que importante. É essencial, né? Pro futuro, pra gente caminhar como sociedade igualitária sempre. Minha galera, é isso essa semana. Depois dessa discussão maravilhosa que a gente teve, extremamente importante, a gente deixa vocês com o maior carinho. Mas antes a gente se despede e manda contato de todo mundo, né? Iranzão, como é que a galera faz pra te achar?
Pude sempre, meu querido. Vamos levantar esse astral aí. Se quiser conversar um pouquinho, chama lá na DM, no Instagram, chama no Facebook. Chama onde você quiser.
Iranda é o rei onde você quiser, não é isso?
Exatamente.
Olha aí. Gabi, a galera, como é que faz pra te achar?
E aí, pessoal, só chamar a DM, a gente alimentar o cachorro junto. Mas assim, só chamar no Instagram, Gabriel Lozendes, no Twitter, qualquer lugar é Gabriel Lozendes.
Ni, como é que a galera vai perguntar pra você as coisas sobre How I Met Your Father?
Gente, estou no Instagram e no LinkedIn, quem quiser assinar minha carteira, tamo aí, eu respondo o que você quiser, pagando bem que mal tem, não é?
Olha
mesmo?
Aí.
Lá no Instagram é Nicole Denison.
E você já sabe também, lá um pulo no LinkedIn. Eu também tô no família, LinkedIn, quem quiser colar lá comigo.
Bom, Marino, como é que a galera faz pra te achar? Rotina, de vez em quando a gente dá uns match lá. Essa vida de solteiro na pandemia é uma complicação que só. Mas é isso aí. Vambora e tamo juntão.
Iagueira, e aí pra galera reclamar da Apple, do evento da Apple que rolou essa semana? Fala assim, foi mal produzido, vai aonde?
Vai lá no IHFSM que eu vou bloquear você. Ou manda mensagem na Elisa nas redes que a gente troca uma ideia.
Então você já sabe, Elisa nas redes em todas as plataformas, segue a gente no Spotify ou no lugar que você escuta podcast, segue a gente também no Instagram e nas outras redes sociais, a gente tá dando show no TikTok, se você não tá lá, tá perdendo, meu parceiro ou minha parceira.
O Atos, que o Iago está dançando no TikTok, gente, mas você tem que seguir pra poder ver.
Menino, aí vai ser 1 milhão de seguidores em um dia isso aí. Iago dançando no TikTok, parou tudo. Oxente.
Vê se usa cueca, viu? Esses caras que estão dançando sem cueca tá com nada.
E depois dessa declaração de amor aqui nesse podcast, nós deixamos vocês. Mais uma vez, foi uma honra ter vocês escutando aqui a gente e esperamos vocês na próxima semana. Um beijo enorme em todos os seus corações. Tchau, tchau.
Valeu. Todos os filmes que se remetem a essa diferença, né, que não era para ser diferença, já que a raça é uma só raça, o ser humano, a gente é da raça, todo mundo é da mesma raça, a gente tem pigmentações diferentes, né, melanina, a quantidade de melanina é diferente. Não difere você de ser bonito ou feio, de você estar certo ou errado. Acho que a gente tem que ser julgado por as nossas atitudes, não pela nossa cor da pele, o que é muito ruim, né, que mais infelizmente isso acontece. E toda vez que falam de filmes assim, eu gosto de trazer um filme que me marcou muito. Eu assisti esse filme quando eu tinha 9 anos. Depois já assisti um pouco mais velho, que se chama Amistade. Onde pessoas que são pegas na África, tipo, são príncipes, são aldeões, são pessoas, são guerreiros lá na terra natal. E depois somos repassados como mercado, como mercadoria. Entende? E tem uma cena do filme que é muito chocante. Eu acho que muita gente já viu esse filme, mas quem não viu, vou dar um pequeno spoiler, que é na viagem da África até o continente, não me lembro se é europeu, se chega a ser na América, é um momento que tem uma proliferação de uma doença, e eles pegam, amarram todos os negros que estavam doentes, juntam uma pedra e soltam no meio do mar. E aquela cena tão bem feita, que a última pessoa a cair, você vê por cima da água, a imagem pega por cima da água e você vê o sofrimento. Infelizmente, ela morreu pela cor da pele, entende? Então, esse é um grande ciclo na nossa vida, muito ruim mesmo. E Mandela já teve um sonho de humanizar um país, uma luta que foi segregada aos poucos, né? Tem o nosso querido Malcolm X também, que lutava com isso. Tem Martin Luther King, que ele tinha um sonho. Então, gente, já temos mil e poucos anos aí. Eu falo assim, de retrocesso, como a gente pensa que a nossa cor da pele é ainda favorável ou não, de a gente respirar, né? Então, tô dando já nota 5 antes de ver. Com certeza, vou assistir. E torcer para que nossos cerimoninhos que venham pela frente aí melhorem, porque a situação ainda é ruim, tá? Então, acho que foi o momento mais sério das minhas falas no podcast, porque a gente sente isso, né? Eu sou um preto, eu tenho minha barba que é toda encaracolada, é toda estranha. Por muito tempo eu me achava feio por não me enquadrar numa sociedade onde a grande maioria da cidade onde eu moro são pessoas negras, são pardas, e não se consideram negras. Elas fogem dessa realidade. Entende? Então, eu comecei a perceber o quanto eu sou bonito, o quanto eu tenho beleza, o quanto outras pessoas negras têm beleza. Eu comecei a ver documentários, eu comecei a ouvir músicas, a gente entender a realidade do negro na sociedade, e a gente começa a refletir. Claro que eu não sei como é a situação do homem branco, eu nunca passei por outro lado. Eu sempre estive desse lado aqui, tentando me enquadrar. Então, são palavras duras e fortes, mas infelizmente a nossa sociedade é assim. O ser humano ainda é um ser humano sujo, com ideias muito sujas, e que só acabam tirando vidas sem, por meras coisas.